Quando a gente vai se embrenhando pelos afluentes do samba, vai descobrindo que esse é um gênero plural. E em Londrina não é diferente. A história dos sambas na Terra do Café passa pelos blocos, pelas escolas e também pelas orquestras. Diferente daquela brincadeira espontânea na rua, hoje a gente visita a turma dos arranjos da partitura, que fez da música uma profissão ou uma segunda profissão. Barbeiro, jornalista, corretor de café, que à noite ganhava dinheiro animando as festas em clubes e também nas zonas da pequena Londres.
Nos tempos do Ouro Verde, isso aqui era virado em bordel. Chegaram a ser mais de 100. Primeiro, na Rua Rio Grande do Norte, hoje Rua Brasil. Depois, na Vila Matos, onde hoje fica a rodoviária da cidade. Até que nos anos 60, o poder público fez força para afastá-las mais uma vez, e as casas acabaram se dispersando. Quem conta um tanto dessas histórias é o jornalista Marinósio Filho, que por muitos anos editou o jornal O Combate na cidade. Num de seus livros, ele define que Londrina não nasceu de parto normal. Foi eletivo, de 7 meses. Rasgaram o ventre da mata e mãos rudes e calosas tiraram-na, ergueram-na.
Baiano, Marinósio veio para a cidade em 1947, com a companheira Dulce de Almeida, com quem começou a se apresentar no Dance em Marabá, na Rua Santa Catarina. Depois ele foi contratado como coordenador artístico da casa, que era de Placidina Maria Prens, a Sidica, com quem viveu um caso de muitos anos. Perseguido pela ditadura, o compositor da famosa marchinha Cachaça e de vários sambas precisou passar umas temporadas fora, mas adotou Londrina como morada para o resto da vida. Mais recentemente, o pesquisador Edson Holtz publicou um livro sobre as representações do mundo da prostituição em Londrina. Ele observa que muitas casas de tolerância se tornaram boates e casas de show, onde a almarada se encontrava também para beber, dançar, conversar, jogar e fazer negócios. O samba ficava ali misturado entre outros ritmos, como conta o seu Osmar Novaes, que era integrante do Conjunto Continental.
Não existia assim um samba assim, na noite. Não, é só orquestra mesmo, né? Orquestra de baile. Orquestra de baile você tem que tocar tudo, você toca tudo. Você tem que tocar todos os ritmos. Não tem como, tem que tocar todos os ritmos. Toca bolero, toca tango, a gente tocava de tudo, entendeu? Então assim, era variável. Quando era bolero, você esquecia o pandeiro, vai pro maraca, entendeu? Timba também. É bem diversificado, né? É isso aí, dos anos 60.
E essa foto aqui é onde?
Posso falar pra você? Posso falar?
Ué, lógico.
Sabe onde é a rodoviária ali? Antigamente não era rodoviária. Ali antigamente tinha casa, tinha muita casa de show na madrugada.
Diz que era um ferro aquele...
Vou falar zona, mas era tudo ali. Isso aí foi tirado, a gente tocou lá também, eu toquei lá também, entendeu? Isso aí foi tirado lá. Chamava Mula em Ruge, a casa chamava. Chique. Pensa num...
E a turma da grana frequentava lá?
Com certeza.
De gravata borboleta.
O duro que eu trabalhava e tocava à noite aí nessa boate.
E essa bateria era aquela que o senhor comprou
que eu falei
de
pra
primeiro?
Você. É.
Tinha brilho aqui ou
tinha,
não?
Tinha, era madre pérola, era amarela. Tudo brilhando, entendeu? Era tudo brilhoso.
Em depoimento preservado pelo Museu Histórico de Londrina... Seu Gervásio Nunes, chegado à cidade para coordenar uma orquestra no Clube Grêmio, dá a letra sobre o que determinava o repertório da noite.
Ah, o ritmo da orquestra era todo ritmo. Samba, baião, xote, valsa, marcha, bolero, tudo. Eu comecei na época do baião aqui, todo mundo dançava baião. Depois mudaram para bolero, todo mundo só queria bolero. Então tinha que amarrar o cavalo onde o pessoal queria. Eles gostavam daquilo, só tocavam aquilo.
Ele conta sobre as oportunidades que Londrina oferecia naquela época e que atraía muita gente para cá.
A atividade aqui era agricultura. Todo mundo vinha aqui por causa da agricultura. O café aqui mandava fazer e desfazer, de maneira que todo mundo vinha atrás da lavoura do café. naquela ocasião, Londrina oferecia tudo. Trabalho não faltava. Tiveram o tempo de gente que chegava aqui, que vinha do norte para cá, aqui, não chegava, ficava um dia, no outro dia já estava tudo trabalhando. De maneira que trabalhava, não faltava. Eu tinha orquestra no estado de São Paulo. O diretor do Grêmio aqui passou por lá, viu a minha orquestra, falou, você não quer ir para Londrina? Eu falei assim, vou. E vim. Muita dificuldade, comecei a trabalhar aqui em Londrina. O primeiro salário meu aqui, lá no Grêmio Literário, com a orquestra, era 25 mil réis por mês, para pagar os músicos e eu. De maneira que foi uma dificuldade medonha. Eu cheguei aqui no dia 3 de julho de 1952. Eu olhava nos postes, parecia um tomate pendurado nos postes. Não tinha luz, a luz era fraquinha. Mas eu gostei e fiquei. Tanto que trouxe até hoje.
Dizem que a luz era fraquinha mesmo. Dorival Braulio, o Mão de Onça, que tocava pistão com Gervásio, conta numa matéria de jornal que uma noite acabou a luz e nenhuma casa na zona abriu, exceto a da Juliana, onde o trio dele tocava. Ela tinha lampiões e eles tocavam instrumentos acústicos. Segundo o músico, foi uma das melhores noites da vida. Todo mundo foi pra lá e a noite foi varada e embalada a um uísque chamado King of King, pra ver que mesmo com a luz fraquinha, onde tem dinheiro, tem festa. A cidade também fervia nos clubes, para a alegria das famílias mais abastadas.
A melhor época da música em Londrina foi os anos 60. Todos os clubes faziam carnaval, Grêmio, Caute Clube, Arel, todos faziam carnaval. Hoje acabou, ninguém faz mais porque ficou muito, muito caro, né, fazer carnaval. Então hoje não se faz mais. Mas os clubes bancavam a orquestra, pagavam.
Isso que eu ia perguntar, são 9 integrantes ali que eu contei.
Exato. Mas a casa lotava, sempre lotado. Então, o Grêmio tinha a orquestra do Gervásio, a ULI tinha o nosso conjunto, chamava Conjunto Continental. Então, eu tinha uma firma chamada Vidrospel ali na Benjamin Constante. Aí, como eu jogava um pouquinho de bola, o cara arrumou para mim trabalhar lá, né? Com 15 anos eu já fui trabalhar, já registrado. E ele vai para cá, vai para lá, aí surgiu esse movimento musical. Eu nem sei como é que eu entrei nessa banda, sinceramente. E o Caltri, montaram uma orquestra, o cara trouxe músico do Brasil inteiro, tinha músico do Rio, chamava Orquestra Pan-Americana, quem montou essa orquestra foi chamado Dr. Newton, hoje falecido também. Então o movimento, vou até te mostrar um negócio, quer ver?
Osmar Novaes.
Por que nós éramos exclusivos da URI? Porque os meninos, eles eram estudantes e todo o baile da URI, nós fazíamos baile quinta, sábado e domingo, tinha matiné à tarde. Esse aqui não, esse é o Toninho, esse aqui é o Micelli, esse aqui é o Oswaldo Teixeira, falecido. Esse aqui é meu irmão que cantava com a gente.
Rapaz, que eu falei pra você, o Paulo coisa, César. Né? Tinha aqui, ó, o que é
conjunto continental.
Aqui na frente?
É isso, é negócio pra colocar partitura, porque nosso conjunto é orquestrado, entendeu? E aqui eu comecei como pandeirista, né? Então eles aqui era por música, né? E nós era por ouvido. Nós tocava por... Era pandeiros na época, que tinha o Godoy que tocava bateria, né? Uhum. Aí veio um conjunto de Maringá, levou ele embora. Como eu sabia todo o repertório, passei a tocar bateria. Aí ensinou um cara a tocar pandeiro. Então, a Uli de vez em quando trouxe o Nelson Gonçalves, fazer a gente comprou o Nelson Gonçalves. Roberto Luna, que era tremendo seresteiro de São Paulo, entendeu? Então, Londrina trazia muita gente fora para fazer show.
O aeroporto era considerado o terceiro mais movimentado do Brasil, conta o Marinósio.
Passaram por aqui Nelson Gonçalves, Orlando Silva.
Em frente à porta um bom carro nos esperava, mas você se despediu e foi pra casa a pé. No outro dia lá nos arcos eu andava à procura da dama do cabaré.
As divas do rádio Dalva de Oliveira e Emilinha Borba.
Porque eu não vou trocar o meu samba por você. Mas agora deixa eu levar minha vida assim. Você sabe que fora do samba não há mais nada pra mim.
peixe grande vinha para cá, e não raro eram acompanhados dos músicos locais, como a Orquestra do Gervásio. A orquestra ainda circulava fazendo bailes pela região. Era brincadeira dançante, baile de debutantes, baile da primavera, baile de aleluia, baile de aniversário do clube. Quer dizer, esse pessoal trabalhava para valer. Para isso, tinha que estudar. Samba pode até não se aprender no colégio, como dizem Noel e Vadico, mas haja colégio da vida para se fazer um bom instrumentista.
É, tudo com partitura. Meu pai só tocava com partitura.
Ah, é?
Tocava com de ouvido também, mais ele.
É?
Tocava de ouvido, mas era partitura. Certo. E depois aqui, esse daqui é uma das últimas fotos, também baile.
Essa é Elizabeth Nunes, filha do maestro Gervásio.
Monte Onça tá aqui atrás.
Quem que era o Juliano?
Esse daqui.
Tá tocando qual instrumento, você sabe?
Eu teclado.
Então pode ser o Juliano De Mari.
Porque ele tocava acordeão, acordeão.
Ah, então é o Juliano De Mari, que legal. E esse aqui é o pai do Vitor Gorne.
Isso.
E aqui é o
Mandionça. O Vitor Gorne, meu pai, que ensinou ele a tocar, né? Meu pai era professor também de flauta e saxofone.
O primeiro instrumento que eu toquei, que aprendi, foi flauta. Porque naquele tempo o cinema era mudo e tinha orquestra. Então tinha orquestra em cinema, tocava, as figuras não falavam. Claro, né? Era mudo. E o primeiro que eu toquei foi em cinema mudo. Depois, com o aparecimento do cinema falado, eu passei a tocar saxofone, que é música de baile, música de dança, para não sair da jogada. Tá? Quando não tinha freguês, eu estava lá estudando minha flauta. O freguês chegava, deixava a flauta lá, ia fazer a barba dele, voltava, estudar música. Então, eu aprendi música rápida, por isso.
Tanto Gervásio quanto Mão de Onça tocavam samba e choro. Mas fica claro que nos bailes rolava de tudo, conforme o gosto da freguesia. Uma questão de sobrevivência que, ainda por cima, para muitos, só a música não garantia.
Tinha música e só vivia da música, né?
Uhum.
Teve um cantor, ele é vivo ainda, ele foi e queria tocar e cantar. Meu pai falou assim para ele: quantos anos você tem? Você vai formar família? Meu pai falou assim: primeiro você vai procurar um emprego, uma coisa que seja fixa, porque a música vai ser um bico para você. Você acredita? Sabe o que ele fez? Ele estudou, foi funcionário do Banestado, já é aposentado. Quando ele estava mais ou menos no meio da carreira, ele procurou meu pai e falou: eu tenho um emprego fixo, o que o senhor pode fazer? Não, agora você quer fazer o quê? Você quer cantar, então vai estudar canto.
Ou seja, arrumar um emprego para poder estudar e se dedicar à música com uma certa segurança. Nisso a turma do choro é campeã. O choro, aliás, teve espaço próprio na história da cidade. Nos anos 60, Chico Olivieri promoveu um programa ao vivo na TV Coroados chamado Musical da Saudade. Com base no regional que fazia esse programa, nos anos 70, surgiu um clube do choro, com apoio da universidade e de um clube ítalo-brasileiro, que se reunia no topo do prédio Júlio Fugante. O clube é de 76, e em 77 eles já estavam estourando a boca do balão, promovendo um festival que juntou Paulinho da Viola, Paulo Moura, Zé da Velha, Época de Ouro e Ademilde da Fonseca. Todo mundo em Londrina. É mole?
Só que a ditadura deu trabalho. Pro jornalista Marinósio, pras boates, pra cena da noite em geral. Também teve a entrada de formatos menores de música ao vivo e o advento da música eletrônica. Sabe como é? Diz aí, João Nogueira.
Seu Nelson Mota deu a nota que hoje o som é rock and roll. A Tabajara é muito cara e o velho tempo já passou.
No dinamismo da cultura popular, com o fim das orquestras, alguns músicos partiram para o ensino, para a banda da polícia, para suas outras profissões. Na década de 80, os bares é que vão acolher esse perfil de profissional.
Não sei se você chegou a ouvir falar algum dia na bandinha.
Edson Baiano.
Na verdade é que eles se encontram muito de final de semana escondido por aí, se encontram.
É.
Mas eles eram o que o samba da padaria faz hoje, é o que eles faziam aqui no tempo deles.
É verdade.
No bar do Bandinho, Carlão. No bar do Carlão, na Lula frente Lula. Da Coab, na esquina era um barzinho, que era o bar do Carlão.
Hoje é um espetinho.
E lá eu tinha, nessa época já tinha 13, eu ia pro Tigrão, daí de sábado lá, e se a gente...
Antes eles tocavam
tocava naquele Neon Bar.
Neon Bar,
Neon Bar, Neon Bar.
E chamava Bandinha.
Bandinha, então é Bandinha.
Lá no Neon ver a Bandinha.
É do lado esse do... pessoal, todos os anos, todos eles iam pro Rio de Janeiro, sei lá, pela Mangueira. É. Depois traziam de lá todas as músicas que eles vinham cantar e a gente ia lá fazer aquela chupança. Nós ia fazer de conta que ia tomar uma gelada, sentava só... ali só aqui, ó.
Só. Era massa.
Era, né? Só fundo de quintal.
Muito massa.
Só fundo de quintal que esse cara cantava.
Isso que ano?
Ah, gente, eu tinha 13, 14 anos. 84, 83, 84, 85. Que eu curti, que eu ouvi o samba bom na minha vida.
Assim, dos sambistas que tinha em Londrina, assim, que tocava mais samba mesmo, na época, profissionalmente, era o Tigrão e o Timóteo, né? O Timóteo faleceu faz pouco tempo. O Timóteo tocava nos hotéis, né? As festas por aí, o Timóteo era famoso também. O Timóteo tocava ele, mais assim, ele e mais um cara só. Ele e o Corina, depois teve um Anselmo que fazia percussão para ele, mas era ele e mais um atabaque. Ele nunca foi muito de grupo, coisa assim não, de ter, ele tocava sempre por um cara que ele cobrava e sempre cobrou bem para tocar, porque ele vivia disso. Só disso. Ele tocava em hotéis, estava sempre nos melhores hotéis da cidade tocando.
Joaquim Braga.
E o Tigrão também, que é um baita de um cantor, tocava. O Tigrão tocava sempre tocou um violão assim, um violão refinado. Ele fazia um samba refinado no violão. Sempre acompanhado de bons músicos, baterista bom. O Vitinho tocou com ele muito tempo, o Vitinho que mora em Cambeta, um dos melhores bateristas de samba que eu conheci aqui. O Betinho tocou lá com ele. Tinha um tal de Catarina, um surdeiro, que foi um dos melhores que teve em Londrina, um branquinho alto, né? Também faleceu, mas gente, o cara é muito bom, o Catarina. Nossa, ali desceram músicos bons ali, tocando com o Tigrão. O Lincoln, que começou a tocar cavaquinho com 13 anos, tocou comigo também.
No próximo episódio, vamos passear pelo samba nos bares de Londrina. Você vai saber dos lugares que abrigaram a batucada dos nossos tantãs e vai conhecer o Zumbi Bar, reduto do movimento negro e da luta sindical na cidade. O Sambas da Terra Vermelha é um projeto do núcleo Alma.doc na Alma Londrina Rádio Web, com apoio da Rádio UEL FM. Eu sou Walter Júnior.
E eu sou Vivian Honorato. Nas nossas redes você encontra informações sobre as fontes de pesquisa que a gente utilizou para a construção deste documentário. Elas têm conteúdo produzido pelos estudantes de jornalismo Júlia Caroline Bento e João Vitor Ferreira Gonçalves.
A produção conta ainda com Emerson Dias, Juliana Modotti,
Natália Matheus, Juliana Gonçalves e a revisão de Janaína Ávila. Agradecimentos especiais ao historiador Gabriel Arantes e ao Museu Histórico de Londrina. A coordenação do núcleo, o roteiro e edição deste episódio são de Raquel Cagliari.
A gente se despede com os acordes do bolero mexicano O Relógio, de 1957, uma das músicas mais pedidas nas zonas londrinenses, de acordo com Alcides Miranda, um dos entrevistados para o livro Noites Ilícitas, de Edson Rutz. O depoimento do maestro Gervásio Nunes foi cedido pelo Museu Histórico de Londrina. O de Elizabeth Nunes foi gravado e gentilmente cedido pelo músico e pesquisador Osório Pérez, o Nego, do Choro.
Obrigada pela sua companhia até aqui. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!